USP Analisa está de volta.
Estamos conversando com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, Lourenço Esbraja Neto, a respeito de cirurgia fetal. Professor, a gente explicou no primeiro bloco o que é a cirurgia, mas existe uma importância muito grande, né, para ter essa indicação de cirurgia, da mulher fazer o acompanhamento, né, pré-natal, uhum, certinho. Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso.
Bom, inicialmente a gente tem que deixar claro para o ouvinte que toda essa situação de uma indicação específica para alguma doença fetal, né, que requer a cirurgia fetal, ela precisa ser bem diagnosticada. Então, assim, acho que o primeiro plano que nós devemos ter no SUS é um cuidado intensivo do diagnóstico correto pré-natal. A gente tem, o país ele é muito diferente, né? São regiões diferentes, mais desenvolvidas, menos desenvolvidas. No estado de São Paulo, mesmo no estado de São Paulo, as regiões metropolitanas onde o paciente mesmo de periferia ou de SUS tem mais acesso, melhoraria o diagnóstico. Então há uma necessidade que toda grávida faça o diagnóstico, o pré-natal, para identificar algum tipo de doença e, especificamente, ele tem que fazer um ultrassom, né, que a gente pode triar, especialmente a partir de 20 semanas, um defeito congênito. Então, essa seria uma primeira política importantíssima, né, o diagnóstico pré-natal correto. Segunda etapa, né, aproveitando já talvez uma possível pergunta que você vai entrar, e a partir daí que fez o diagnóstico, o que deve ser feito e para onde deve ser encaminhado? Bom, eu acredito que o país deveria racionalizar mais, né, centros de referência para cirurgia neonatal, né, para que a gente pudesse ter um diagnóstico correto e encaminhar para um centro de referência. Todo mundo deve fazer isso? Não, né, como todos os países desenvolvidos. O dinheiro é escasso, o país passa por crise, a gente deveria encaminhar para centros de referência para determinados grupos de doença. Então, ou em São Paulo, ou no interior, onde quer que seja, a Secretaria de Saúde deveria estar extremamente organizada, de tal maneira que toda a quantidade dessas crianças fosse encaminhada para um número que fosse decidido pelo governo, né, para onde que vai essas crianças, e amparar todas essas crianças. Para os casos específicos em que pudesse mudar, em que a idade gestacional permitisse a indicação da cirurgia, aí sim, esses também iriam para um terceiro centro ou um segundo centro específico em que tivesse atendimento materno-fetal com grupos especializados, onde se estuda aquele tipo de doença, para que os resultados fossem mais uniformes, os protocolos de atendimento pudesse ser padronizado para o país inteiro e isso trazer benefícios para a população e salvar mais vidas, né?
Isso seria um cenário hipotético, então, na verdade.
É um cenário hipotético. Nós temos centro de referências, evidentemente, né, nas escolas públicas do estado de São Paulo, né, vários centros de referência, né, na Unesp, na USP, na Unicamp, né, mas assim, isso é do ponto de vista de saúde pública, mas se você quiser estabelecer um processo de qualidade, né, você deveria, especificamente grupos de doença, ser mandado para grupo, por exemplo, dá um exemplo na Alemanha. A Alemanha, determinado tipo de defeito, hérnia diafragmática, todos são mandados para Mannheim, né, para Heidelberg, que é o centro nacional de referência. Então, a Alemanha racionaliza seu atendimento. Se o sujeito nasce lá na Frísia, no Mar do Norte, né, Báltico, ele pega um avião, o governo manda para um lugar e lá trata todo aquele tipo de doença. O resultado é melhor para o país, é melhor para o atendimento, o custo aparentemente é mais alto, mas a sobrevivência aumenta também, né? Então, é o preço da vida, né? Qualidade de vida.
Mas no Brasil, existem políticas públicas que envolvam cirurgia fetal ou, infelizmente, hoje não existe isso?
Não, a cirurgia fetal ela tem um nível de evidência cada vez maior. Os resultados, especificamente para dois grupos de doenças, são muito bem estabelecidos já, que para meningomielocele ou aquele defeito do tubo neural e a indicação de cirurgia fetal com determinados padrões já bem estabelecidos, pode melhorar o uso de válvula depois do nascimento e diminuir o uso de meningite pós-natal e, eventualmente, melhorar um nível ou outro de lesão da coluna. Um exemplo, a criança tem uma lesão a nível da lombar número 2, ele pode eventualmente ter uma lesão lombar número de grau 3 ou 4, abaixar um pouquinho a lesão. Não todos, mas pode melhorar um pouco. Eu sempre pergunto para os alunos, se você for tomar um tiro na coluna, você quer levar uma mais alta ou mais baixa? Todo mundo quer levar a mais baixa, né? Não é a salvação do mundo, mas é uma melhora evidente. Para outro grupo de doença, para a hérnia diafragmática, também há grupos, né, de cirurgiões pediatras e de perinatologistas que têm cuidado disso, mas não há uma política pública, inclusive de pagamento desse tipo de cirurgia, né, como evidência, só serviço privado.
Uhum. Então, assim, a gente pode dizer que uma cirurgia como essa evitaria gastos do próprio Estado com essa criança no futuro?
Sim, é um risco-benefício. Teria que haver, né? Nós estamos numa crise, volto a insistir, né? Bastante importante. Nós temos pessoas jovens, nós temos pessoas talentosas, nós temos grupos de pessoas extremamente animadas com a evolução desse tipo de paciente, da necessidade de investir nesse campo do conhecimento médico, mas assim, as políticas públicas ainda têm que estar estabelecidas para esse tipo de paciente. Eu ampliaria, né, esse desejo por um passo, inclusive, anterior à própria cirurgia fetal, né? O reconhecimento e a qualificação do atendimento neonatal, né? Com a cuidado específico de unidade de terapia intensiva para pacientes cirúrgicos neonatais, né? São dois pacientes. Um bebê que nasce, por exemplo, com uma prematuridade, um neném que nasce mais cedo e é normal, é completamente diferente de um bebê que nasce com defeito cardíaco. É completamente diferente de uma criança que nasce com tumor neonatal. É diferente de uma criança que nasce sem um ânus, por exemplo, ou sem uma obstrução intestinal ou renal, qualquer que seja. Então, o cuidado desse tipo de bebê é diferente, né? E o governo deveria olhar com atenção esse tipo de paciente. Queira ou não queira, é uma quantidade bastante grande quando você somar um país como a extensão do Brasil, né?
Tá certo, professor. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o terceiro bloco do USP Analisa.
USP Analisa volta já.